Histórias de glamour. Ai, meu Deus.
Gente, e o dia que me deu um blackout linguístico, se é que eu posso chamar dessa maneira, lá no meu trabalho? Então, eu sou assistente em um escritório aqui na França. E eu fiquei, assim, uma boa parte, nesse dia fatídico, eu fiquei boa parte da minha tarde resolvendo minhas coisas, mandando e-mail, mas eu fiquei calada, eu não fiquei conversando com ninguém, fiquei na minha. E aí, eu precisei ir falar com a minha chefe sobre um contrato que a gente tem que assinar. E eu fui, normal, para falar com ela e falei com ela. E nisso, tem uma amiga minha que é brasileira também, que trabalha lá, e ela me chamou para falar assim: Bárbara, você está falando em português. Aí eu, não tô. Aí ela, tá sim. E aí a minha chefe com uma cara assim de sem entender nada, porque de fato, gente, eu tava falando em português com ela. E tadinha, ela não... acho que ela ficou completamente perdida e também sem entender o que estava acontecendo. E, enfim, fiquei falando um tempão em português com a minha chefe, que é francesa, no trabalho. E olha, essa não foi a primeira vez que esse tipo de coisa aconteceu comigo. Uma vez, eu estava no Brasil e eu super contei uma baita de uma fofoca para minha mãe, contei um caso inteirinho, todo em francês para ela. E aí ela só olhou para minha cara, riu, balançou a cabeça e falou: tá, não entendi nada, traduz.
Oi, gente! Hoje eu vou contar uma história pra vocês que não aconteceu comigo diretamente, aconteceu com uma pessoa conhecida da minha família. Alguns vão achar que é fofoca, outros vão só achar que é engraçado. É o seguinte, aqui na França, de uma maneira geral, quando chegou o outono, as pessoas têm o hábito de ir para as florestas colher champignon. É muito comum, tem muita gente que conhece os tipos de champignon que são comestíveis. Enfim, muita gente faz isso, inclusive meu marido também vai para a floresta caçar champignon. E daí, o que aconteceu? Uma família buscou champignon, uma maciça de champignon na floresta, e trouxe e ofereceu uma parte desse champignon que eles colheram para o vizinho. E esse vizinho são os conhecidos da minha família. Esses vizinhos prepararam o champignon, agradeceram, ficaram gratos, que também é comum as pessoas oferecerem, dividirem com os vizinhos. E daí, a família preparou o champignon, comeu no almoço, um belo sábado, um sábado na hora do almoço, comeram. O pai ficou em casa, é uma pessoa assim mais de idade, sabe? Ficou em casa, ia cuidar do jardim, fazer alguma coisa. A mãe saiu para fazer compras à tarde com a filha. E a filha é uma filha adulta já. Então eles foram, saíram, logo depois do almoço. E durante as compras, a filha falou: mãe, eu não tô me sentindo muito bem e tal. Tô esquisita. E a mãe falou assim: não, tá tudo bem, eu tô tudo bem. Aí beleza, resolveram voltar para casa mais cedo, porque a filha não tava se sentindo muito bem. E a filha dirigindo o carro. No meio do trajeto, assim, a filha começou a dirigir de forma estranha, muito estranha, né? Começou a ir no meio da rua, fazer meio que um zigue-zague, muito estranho. E a mãe viu aquilo e falou assim: mas tá tudo bem com você? Você tá dirigindo de forma muito bizarra. E a filha falou assim: não, tá tudo bem. Ela tava já com efeitos do champignon, mas ela não percebeu, na cabeça dela tava tudo bem. E aí, o que aconteceu, o que se seguiu, é que a mãe também estava com efeitos, mas não tão visíveis assim, né? Porque a filha não tinha visto que a mãe também estava com efeito, vai. E ela estava dirigindo meio esquisito. De repente, elas fizeram uma parada brusca, assim, no meio da estrada, e elas apagaram, assim, perderam consciência mesmo, sabe? E aí veio um senhor que viu que o carro estava parado de qualquer jeito no meio do caminho, assim, e chamou a polícia, né? E chamando, na hora que chamou a polícia veio, olhou as duas meio apagadas, assim, dentro do carro, chamou o corpo de bombeiros. O bombeiro chegou, elas meio que deram uma acordada assim esquisita, né, e tudo. E daí levaram elas pro hospital. A mãe tava com o corpo todo roxo, parece que ela tinha assim apanhado, e a polícia acreditou que ela que era vítima de violência doméstica. De tão assim que o corpo dela tava todo roxo, sabe? A filha, nessa maneira que parou o carro bruscamente assim, assim, eles não bateram em ninguém, mas poderia ter batido, sabe? Ela, dentro do carro mesmo, ela se. Não sei qual foi a posição que ela estava, enfim. Ela quebrou um braço, uma coisa assim. E estavam as duas no hospital. E ninguém sabia que tinha acontecido isso com elas, né? Porque elas tinham perdido consciência e tal. No hospital, eles estavam procurando a polícia das mulheres, né? Porque eles achavam que a mãe tinha sido vítima de violência doméstica. Foi uma confusão, gente. Enquanto isso, vocês devem estar se perguntando: mas e o pai? O que aconteceu com o pai? O pai estava sentado na varanda da casa dele, né? Ali depois do almoço, velhinho de boa. E ele começou a se sentir mal também, mas ele não tinha força nas pernas para levantar e pegar o telefone para chamar alguém, para chamar ajuda. Então ele teve um apagão também, mas como ele estava sentado numa poltrona, ele só deu um apagão depois. Recuperou consciência, não teve nada além disso. Acho que os efeitos nele foram mais fracos, mas que bom que ele estava sentado, né? Porque imagina o senhorzinho de idade cair, quebrar o fêmur, que é o que mais acontece com as pessoas de idade. Enfim, tudo isso para contar que, ok, comer champignon colhido da floresta, mas tem que saber conhecer os champignons. Dois, se você recebeu o champignon do seu vizinho, confira de qualquer forma os champignons. Porque, na verdade, a espécie de champignon que eles comeram é muito parecida com uma espécie que é comestível. Mas esse não era. E daí eles só descobriram no hospital que a senhora não tinha sido vítima de agressão doméstica e que a filha também estava ok, que ela não estava drogada, porque depois que elas recobraram consciência, elas falaram, né? Elas contaram o que elas tinham comido e tal. E aí eles pensaram assim: ah, foi o champignon. E aí, assim, que bom que, de certa forma, dos males o menor, a mãe ficou toda roxa lá com os efeitos do champignon nela, perdeu consciência, e a filha só um braço quebrado mesmo, porque acho que eles rodaram com o carro, sabe? Mas, e aí eles levaram o carro pro depósito, e depois não podia liberar o carro, porque estava com desconfiança lá da violência doméstica, gente, mas foi uma confusão nessa família. E assim, hoje a gente dá risada, né? Dá muita risada, porque o que um champignon não é capaz de fazer? Mas na época eles passaram assim, um aperto danado, né? Porque o marido que estava lá em casa, estava na casa dele lá também com os efeitos de champignon, ia ser, como que fala? Ia ser chamado na justiça, né? Por violência doméstica, porque a mulher estava toda roxa. Enfim, essa é só uma das histórias que eu gostaria de ter compartilhado aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado e espero também que vocês façam cuidado com os champignons. Não é qualquer um que a gente pode comer, tá bom?
Marquei hora no médico porque minha orelha estava entupida, não estava ouvindo, estava sem uma orelha e a outra orelha entupindo. E aí o médico me deu umas gotinhas para pingar no ouvido para ir dissolvendo a cera. E aí essa cera acumulada, ela deveria ir escorrendo conforme eu vou pingando essas gotinhas. Mas se ela não tivesse saído tudo, eu teria que voltar no consultório para poder finalmente ele lavar com a pera lá, que é um instrumento que ele usa para enfiar na orelha da gente. Mas aí, para ele usar essa pera, a gente teria que ter usado esse colírio todo dia durante uma semana, para ir amolecendo o sebo que fica lá dentro. E aí, beleza, né? Comecei a pingar essas malditas gotas. Mano, você fica surdo, você não ouve nada. Parece que piora o trem, o negócio. Mas aí, né, vamos lá. Uma semana tem que fazer essa bodega. Vamos fazer essa bodega uma semana que ia acontecer, né? Porque a gente tem que ouvir, né? Temos que ouvir, vamos lá. Aí, quando chega o momento de voltar no médico, eu vou ver o aplicativo de marcar médico, de agendamento de médico. Eu vou ver no aplicativo e não tem nenhuma consulta para o dia. E eu, como assim? Eu ia hoje no médico? Eu ia agora no médico? Vim aqui pegar o endereço? Como não tem consulta? E o aplicativo olhou para minha cara do tipo: não tem consulta, bem, não há. E eu, gente, cadê a minha consulta? Aí eu olhei e vi que na verdade eu marquei pro dia errado. Ai, que palhaçada! Ai, gente, que palhaçada! É tudo muito difícil, né? Conseguir um médico na última hora, não sei o quê. E isso ainda eu ainda faço essas baian... E eu ainda faço essas palhaçadas. Mas enfim, né? Aí vou então fazer o quê? Agendar um outro horário com o meu médico generalista, né? O médico da família, o médico que te segue, aquele médico camarada, sabe? Fui fazer um novo agendamento. Não posso, porque ele me bloqueou. Você acredita? Você acredita que ele me bloqueou no aplicativo de agendamento? E se eu quiser agora, eu vou ter que ligar para ele. Aí eu vou ter que ligar para ele e me pedir desculpa. E falar: olha, você. Gente, foi um lapso assim, sabe? Ai, eu nem quero contar por que que aconteceu esse lapso, na verdade, né? Porque foi de tentar mudar a data desse negócio. Mas enfim. Eu sei que, olha, ele simplesmente me bloqueou. E aí eu falei: agora eu vou ter que procurar um outro médico, né, de ouvido aqui, ó, na raça, né? Porque aí você vai procurar, gente, as próximas datas disponíveis que eu encontrei eram para fevereiro. E a minha orelha tá entupida agora, né? Senão o que que eu vou fazer? Eu vou no hospital? Falar assim: tira essa cera do meu ouvido, pelo amor de Deus. Mas eu encontrei um médico otorrinolaringologista. Que na verdade aqui na França eles falam só ORL, que é o otorrinolaringologista, mas fala ORL. Encontrei um que tinha uma data porque teve uma desistência, gente. Foi aquele momento, sabe assim, ah! Fui no gabinete dele, ele enfiou um negócio no meu ouvido, arrancou um planeta de cera e agora eu estou ouvindo tudo. Eu estou um nojo, não existe mais segredo que fique guardado de mim. Eu estou ouvindo tudo, as paredes têm ouvido, são os meus ouvidos em todos os lugares.
Você, glamourinho ou glamourinha, com toda certeza já ouviu um de nós reclamando do clima daqui da França e também da oscilação de luz solar no decorrer do ano. Pois bem, estamos caminhando para o inverno e os dias estão ficando cada vez mais curtos. E hoje eu quero mostrar como isso teve um impacto real na minha vida. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu trabalho a um pouco mais de 60 quilômetros de distância de casa e que eu faço esse trajeto todos os dias de trem. E aí, gente, para a viagem ficar um pouco menos cansativa, muitas das vezes eu aproveito para ler um livro, para ver série ou ficar só mexendo no celular mesmo. Só que, como já falei, os dias estão ficando cada vez mais curtos, então está anoitecendo mais cedo. E eu não sei se você já pegou um transporte como os trens que tem aqui, porque quando está escuro do lado de fora, as janelas ficam espelhadas. E para quem está dentro do trem, é assim, a gente não consegue ver nada que está lá fora. E eu, muito distraída que sou, respondendo caixinhas de pergunta dos meus seguidores e conversando no WhatsApp, olho para o relógio e vejo que são 19 horas e 17 minutos. E eu normalmente chego lá na minha cidade às 19 horas e 10 minutos, ou seja, eu estava 7 minutos depois do meu destino. E sabe assim, quando a gente gela por dentro e pensa só, fudeu? E por mais que não fosse uma situação muito grave, acaba que dá uma sensação ruim, sabe? E eu me senti meio idiota, porque eu estava indo, afinal de contas, né? Eu estava indo para outra cidade. E aí foi aquela correria de olhar no aplicativo, qual seria a próxima parada, né? O aplicativo do transporte para ver qual parada eu iria descer. e já olhar também que horas teria um trem indo no sentido contrário, no sentido da minha casa. Então, daí eu desci, na próxima parada. Não tinha absolutamente ninguém lá além de mim. Eu estava sozinha e estava um pouco escuro. E eu fiquei lá esperando para ir para casa, fiquei lá uns 10 minutos, eu acho até que eu dei sorte. Cheguei em casa meia hora depois, do que costumo chegar. E a lição que eu tirei disso tudo foi não ficar distraída dentro do trem, se é impossível saber onde eu estou apenas olhando pela janela.
E tem isso, né, de você tá num país, quem nunca ouviu isso, né? Você tá no país, tem que falar a língua do país. Que eu acho disso? Não sei o que eu acho disso. Eu acho que o mínimo que você pode fazer, não é nem que você tem que fazer, mas que você pode fazer, até para sua integração social, é falar minimamente a língua, né, do país onde você mora, né? Quanto mais você fala a língua estrangeira de um país, você tá nesse país, você fala a língua desse país, maior é o seu desenvolvimento social fora da sua comunidade natal. Em regra, é assim que faz, né? É assim que acontece. E a fonte dessa regra, minha cabeça. Por que que eu tô falando disso? Simplesmente porque eu tô passeando na floresta com os meus cachorros e uma mulher, uma senhora, tava passeando com o cachorro dela. Todo mundo se olhou, todo mundo parou, se olhou, os cachorros começaram a interagir. E ela começou a falar, sem brincadeira, eu achei que ela estava recitando o disco da Xuxa tocado ao contrário, mas era alemão. E ela falou alemão como se to Dali! Como se todo mundo falasse alemão, sabe? Ela não se intimidou. Ela olhou para minha cara e começou. Que eu fiz? Eu olhei pra cara dela e fiz aquela risadinha do tipo, não tô entendendo nada. Só fiz. Depois ela me explicou um negócio. Ela me explicou uma coisa em alemão que eu entendi. É lógico que ela fazia gestos, ela fazia caras, ela apontava. Então, assim, o capital de simpatia dela deu conta de suprir a falta de domínio da língua nessa ocasião. Né? Mas e nas outras ocasiões? Como que ela se vira? Gente, quantas vezes já ouviram vários áudios daqui da gente, até um episódio atrás era viajar para um país onde você não fala a língua, que a gente já encontra algumas barreiras, claro que não são barreiras que impeçam, né, a viagem e tudo mais, mas são barreiras mesmo assim. Agora imagina morar num lugar sem falar a língua. Tem muita gente que fala que quer vir para a França e não sei o quê. E eu acho lindo, eu acho super digno de querer vir para a França e tudo mais, principalmente porque a França é um polo, bonjour. A França é um polo de produção cultural e científica que é maravilhoso. E outra coisa, né? Existem relações bilaterais França e Brasil, e é por isso que a França é cada vez mais popular no Brasil e vice-versa. Então é assim, gente, fica a dica para vocês. Eu nunca vi na minha vida uma pessoa ilegal. Elas existem? Sim, elas existem. Mas se eu nunca vi uma pessoa ilegal, provavelmente é porque ela está escondida em algum lugar. Ela não está circulando na sociedade. Talvez a informação de que ela esteja ilegal também não esteja circulando socialmente, né? Dali! Vem! Dali é meu cachorro. Mas se você quer vir para a França, o mínimo que você tem que fazer, aliás, é o primeiro passo, é começar a aprender o francês, gente. Fale francês.